O Ministério da Saúde publicou ontem, dia 11 de setembro, o boletim epidemiológico no qual informou que entre dezembro de 2018 e agosto deste ano foram registrados quase 1,5 milhão de casos de dengue em todo o país. Isso significa um aumento de quase 600% na comparação com 2018. Minas Gerais é o estado com maior número de ocorrências, com um total de 471.165 casos. São Paulo aparece em segundo lugar, com 437 mil casos. E vale ressaltar que São Paulo foi o estado no qual a doença mais cresceu. Mais de 3.000% no intervalo de um ano. E ainda de acordo com o Ministério da Saúde, este ano, 591 pessoas morreram em decorrência da dengue. E para a gente falar mais sobre este assunto, agora a gente conversa com o Tiago Henrique da Silva. Ele é médico de família e comunidade e integra a rede de médicas e médicos populares. Tiago, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, pessoal, tudo jóia.
Tiago, obrigada pela participação aqui no programa Brasil de Fato. E para começar, a gente tem falado muito em sarampo, né? Que é uma outra doença que está em evidência aqui no país e tem deixado de lado essa questão da dengue, que já esteve mais explícita em outras ocasiões. Então eu quero que você comece explicando quais são os principais sintomas da dengue e o que, que a pessoa deve fazer se desconfiar que está com a doença.
Olha, os principais sintomas da dengue são principalmente muita dor de cabeça, febre, que pode ser uma febre alta, dor no corpo todo, né? Dor nas articulações, uma dor de cabeça normalmente atrás dos olhos, uma dor bem importante, febre alta e um pouco depois que lá no, a partir do terceiro, quarto dia até quinto dia, quando some a febre, aparecem manchas vermelhas pelo corpo. Então, esses são os principais sintomas da dengue. Manchas vermelhas como se fossem alergias. Se é assim, a pessoa tá com, não tem alergia a nenhuma coisa, ter sido exposta a nenhum, nada que ela tenha alergia. Então, esses são os principais sintomas. Então, febre, dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, dor nas articulações e muita indisposição, certo?
Tiago, obrigado pela atenção. Aqui é o Guilherme. Queria te perguntar sobre esse aumento tão alto, né, de quase 600%. É uma questão relacionada ao meio ambiente, à facilidade do contágio? Existe uma ineficiência do governo? É um pouco das duas coisas? Quais são os fatores para ter esse aumento tão significativo nesse espaço de tempo?
Veja só, Guilherme, a gente não tinha um aumento, um pico de incidência de casos de dengue tão alto há muitos anos, né? E assim, quando a gente olha para o contexto geral que essas doenças elas têm aumentado o número de casos, é fundamental a gente lembrar que os controles de endemias, o controle das epidemias ou das endemias, ele é feito pelo SUS, ele é feito pelos agentes que são os ASAs, são os agentes de saúde ambiental, que eles estão integrados na atenção primária do Sistema Único de Saúde no Brasil inteiro. Então, a gente tem uma redução da capacidade desses profissionais, não só da capacidade de trabalho desses profissionais, mas do número mesmo de profissionais com o desmonte do SUS que vem ocorrendo nos últimos 3 anos aí. Então, é importante que a gente lembre que o desmonte das políticas de saúde ambiental, o desmonte das políticas de saúde ambiental, a diminuição do recurso para atenção básica à saúde no Brasil, isso tudo acarreta em que a gente não tem aquele agente comunitário de saúde, agente comunitário, agente de saúde ambiental, que vai lá ajudar a fazer controle de foco. Vai bater na casa das pessoas para fazer o controle de foco da dengue. Então, a gente não tem mais esse profissional atuando como deveria estar atuando no território nacional. E esse desmonte das políticas sociais acaba deixando a população muito mais vulnerável para as arboviroses, que não é só a dengue, mas aí entra dengue, zika, chikungunya, todas essas.
Sim. Tiago, eu queria que você falasse sobre uma outra questão, que é a superlotação também, né, dos espaços de saúde, das unidades de saúde, por conta de doenças que podem ser prevenidas, né, como a dengue. Como que isso sobrecarrega também toda uma rede de saúde?
Só aproveitando, Tiago, eu queria mandar uma outra pergunta nessa, que tem a ver com, depois que a pessoa descobre, acho que deve acontecer muito, a pessoa descobre que está com a dengue, Qual é o tratamento, né? Já aproveitando essas duas coisas que estão meio interligadas.
Tá, eu vou responder primeiro essa segunda questão. Quando a pessoa descobre, ela sente esses sintomas e acha que está com dengue, ela tem que procurar um serviço médico, né? Um serviço de saúde, um posto de saúde mais próximo da sua casa, um dar de pronto atendimento, uma UPA. Então, qualquer serviço de saúde que ela possa ser atendida para ter, de fato, o diagnóstico da dengue ou não. Até porque a dengue, às vezes, ela pode se assemelhar a um quadro gripal. Então, é importante que, acho que ela seja vista por um profissional de saúde. Bom, esse é o primeiro ponto. Mas aí que está. Na hora que a gente está numa epidemia como essa que a gente está vivenciando agora, muitas vezes a gente sobrecarrega mesmo o serviço de saúde. Mas ele é uma sobrecarga muito pelo quê? Porque a gente tem aquilo que eu conversei sobre a desmonte das políticas de saúde ambiental, também está acontecendo com a atenção primária. A gente tem, lembrem que o Mais Médicos, depois que acabou, ele não, o que o Mais Médicos está sendo destruído por esse governo Bolsonaro, a gente tem visto várias unidades de saúde da família que não tem médicos hoje no Brasil. Né? A realidade, óbvio, que nem todas as unidades que não tinham médicos com Mais Médicos passaram a ter. Agora estão sem, a gente tem em torno de ocupação de 70%, mas esses 30% de unidades de saúde que não tem médicos hoje, porque acabou o convênio com Cuba e tudo mais, acabam logo superlotando as que tem médico, entende? Então, assim, a gente tem várias unidades de saúde hoje no Brasil, não só posto de saúde, mas também unidade de pronto atendimento, que estão com as escalas de médicos desfalcadas, porque a gente tem um esgotamento do financiamento do SUS já há um tempo, assim, eu já tenho um garroteamento, né? Um financiamento muito pequeno diante das necessidades de saúde da população. Então, o que acontece? Você tem várias unidades de saúde que não tem médico, tem várias UPAs que não tem médico, e aí o que acontece? A população vai procurar onde tem médico, então acaba lotando os serviços que estão funcionando, entendeu? Uhum. Então, isso é muito comum, eu sou chefe de um pronto-socorro em São Bernardo do Campo, e a gente acaba vivenciando isso muito na prática.
Sim, bom, Thiago, você falou sobre controle de focos nesse desmonte das políticas, que é essa parte mais realizada pelo poder público, mas agora a gente falar também para quem está nos ouvindo, né, em casa, como se prevenir, quais são as medidas que podem ser tomadas também para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti?
Perfeito. Primeiro de tudo é não deixar água parada sob hipótese alguma, né? Pneu, piscina velha, balde, bacia, essas coisas. A gente tenta não deixar água parada nunca, porque o Aedes aegypti precisa de vários dias com água parada e limpa para ele estar se reproduzindo ali. Segundo, trocar a plantas que, porventura, você tem que criar plantas dentro d'água por terra, né? Isso daí é super importante também para não deixar o criador do Aedes aegypti ficar ali naquele seu vasinho de planta. E, fundamentalmente, procurar na sua casa e conversar com os vizinhos, com a comunidade, se tem, principalmente em lugares onde houveram, né, onde existiram casos de dengue, é fundamental perguntar, fazer uma força-tarefa com a vizinhança, para procurar lugares, talvez alguns terrenos baldio, casa vizinha que está desocupada, isso tudo para proteger, tentar proteger o máximo a população.
Meio-dia e 26 minutos. Thiago, queria te agradecer a atenção mais uma vez com o programa Brasil de Fato e até uma próxima.
Até a próxima, obrigado pessoal.
A gente conversou então com o Thiago Henrique da Silva, que é médico de família e comunidade, integra a rede de médicas e médicos populares, falando aí sobre esse surto de dengue que já fez mais de 500 vítimas, quase 600 vítimas no Brasil nesse ano, e que tem aí um aumento de 600% registrado entre dezembro de 2018 e agosto desse ano. Muita atenção, gente, com um recipiente vazio, água parada, não deixe isso acontecer, senão o mosquito chega mesmo.